A campanha eleitoral aberta a 31 de julho vai completar 2 semanas e os partidos políticos e coligações de partidos entraram em campo para convencer os eleitores sobre as ações do governo para os próximos 5 anos. Nos espaços cedidos nacional, os argumentos utilizados têm passado à margem do interesse da maioria dos potenciais eleitores, a julgar pelas sondagens da opinião pública, muito embora o envolvimento dos militantes e simpatizantes tenha sido marcado através do contacto direto junto das populações da periferia. Das 2 vezes que os angolanos foram chamados às urnas, em 1992 e 2008, não houve qualquer debate direto televisivo entre os concorrentes, tendo as campanhas eleitorais sido marcadas por esta ausência. Ainda assim, poucos acreditam que nas eleições deste ano, os principais cabeças de lista venham a sentar-se frente a frente, como ensina a boa maneira das democracias modernas, uma vez que neste capítulo a legislação angolana é omissa. A propósito, ouvimos o politólogo José Rodrigues, que avalia as primeiras semanas da campanha eleitoral num plano inclinado, sobretudo em termos da qualidade que deveria ser apresentada pelos concorrentes.
Primeiro, é só observada a desproporcionalidade como os partidos partiram para a campanha eleitoral. Isto em função da verba que o governo atribuiu aos partidos. Com estas verbas, acredito que, de facto, nós vamos observar a desproporção muito maior e muito desproporção maior em termos de qualidade e a capacidade das atividades de cada partido. Portanto, sempre o partido maioritário consegue fazer uma campanha com mais meios. Porque os meios, no fundo, determinam...
Mas acha que os partidos políticos foram apanhados de surpresa ou isto já era previsível?
Não é bem, de surpresa. Um partido político, de facto, sempre que termina um período, começa o outro período já preparado. O partido político que está preparado com o único objetivo de atingir o poder, deve estar sempre preparado. E na política tem que se prever sempre.
Acha que isto vai prejudicar, de certa forma, sobretudo aqueles partidos que partem em desvantagem do ponto de vista do partido no poder, que está, de facto, em maioria, do ponto de vista de meios e também de recursos?
Neste contexto, eu acredito que existe um problema que tem a ver com as áreas de influência. Os partidos políticos de renome, ou, digamos assim, os partidos políticos de peso, sobretudo aqui no nosso país, têm zonas de influência própria, que o eleitorado pode vacilar, mas aquelas áreas eles têm um empenho e têm a maior aceitação. Agora, há também uma outra franja de sociedade, que é a juventude, que hoje está a despertar-se. Não basta trazer material e eles seguirem por ter material. E aí também vamos vendo, sobretudo, o problema de consciência, o voto de consciência. Aqueles que estão conscientes, que sabem que as promessas não têm sido cumpridas, acredito que vão dar o cartão vermelho.
Para Alberto Bula, docente do curso de Ciências Políticas, o partido no poder está em vantagem nesta campanha eleitoral, uma vez ser a formação que demonstra possuir mais recursos e mais visibilidade.
Estamos a observar, do ponto de vista dos partidos políticos, da movimentação da CNE como órgão da coordenação do processo no seu todo, bem como o envolvimento total da sociedade civil, da população em si, que uma vez que estamos a correr para o terceiro período das eleições, ou terceiras eleições gerais no país, numa vez que até dia 31, faltando agora 3 semanas, não é? Para que este ato seja uma realidade. Do ponto de vista da participação política dos partidos políticos, estamos a constatar, de facto, uma intensa movimentação, tanto cá em Luanda como a nível nacional. Bem, me lembro, há dias, vários presidentes dos partidos políticos, como a UNITA, a Casa CE, a PRS e outros partidos, estão em digressões a nível de todos, quase todos, todas as províncias do país. Este é sinal de que a população está a receber bem a mensagem e resta-nos agora fazermos uma análise se realmente as mensagens, do ponto de vista dos programas dos partidos políticos.
Acha que todos partiram em pé de igualdade nesta campanha eleitoral?
Não, eu não acho que entraram em pé de igualdade. Basta olharmos para a cidade de Luanda, o tipo de panfletos colados em termos de publicação daquilo que chamamos de marketing político, né? A disponibilidade colocada à disposição dos partidos políticos não se demonstra de que na realidade consumiram algum valor da CNE ou algum valor do Estado, do Orçamento Geral do Estado, para fazerem o trabalho da campanha. Não estão em pé de igualdade. O MPLA tem a supremacia totalmente, porque tanto nos meios materiais, no caso de meios de transporte, meios de publicidade, enfim, lembro-me ontem, por exemplo, a nível do município, de todos os municípios da província de Luanda, o MPLA em manifestação teve a distribuir capacetes aos motoqueiros da cidade de Luanda. E nenhum outro partido mais teve essa oportunidade. É porque estão com meios irrisórios.
Os conteúdos dos programas apresentados pelos partidos e a sua viabilidade do ponto de vista prático é outro ponto de abordagem. Sobre o assunto, José Rodrigues não tem dúvidas em afirmar que o que se assiste é o partido no poder a concorrer com a maioria da oposição.
Digamos assim, são partidos e coligações que estão a ir às eleições com um adversário, que é o partido maioritário. E esses partidos e coligações também, nos seus conteúdos, confundem-se. Alguns têm conteúdos muito próximos do programa de governo do MPLA partido no poder, e algumas coligações de outros partidos que diferenciam-se. Por exemplo, o PRS, que desde então debateu-se o sistema de governação federal. A UNITA também tem um programa um bocadinho mais lúcido. A Casa CE, coligação Casa CE, também tem um programa também lúcido, que diferencia-se com o programa do partido no poder. Agora, o que na minha análise, notei que os conteúdos têm muita coisa em comum. Têm muita coisa em comum, porque todos eles vão de encontro à necessidade de que os cidadãos devem ser que os problemas dos cidadãos devem ser bem resolvidos, sobretudo o que concerne o problema da água, a luz, o emprego, todos eles debatem-se nesses problemas. Agora, o partido no poder é o mesmo, são 33 anos e as promessas não têm sido cumpridas, que agora trouxeram um slogan: produzir mais para distribuir melhor.
E tem estado a mostrar obras, pelo menos do ponto de vista concreto e prático.
Essas obras, digamos assim, um partido no poder, um governo, tem que fazer obras. Por mais que fazer as obras, mas algumas obras também mal feitas e outras em condições. Portanto, para aquilo que o partido no poder prometeu nas eleições passadas, o fundamental não cumpriu.
Alberto Bula deplora o conteúdo das mensagens que algumas figuras políticas têm transmitido junto das populações, que no seu entender podem fazer reascender o clima de violência.
Alguns partidos políticos que têm um trabalho bem perfeito, nomeadamente o caso da UNITA, está a aproveitar bem o tempo da antena, tem uma equipa forte, sobretudo da TPA, está a transmitir bem a sua mensagem. Outros partidos, como o MPLA também. A única coisa que eu lamento, no caso mesmo concreto do MPLA, é a linguagem um pouco tanto brusca de determinados dirigentes do MPLA. Recordo-me, por exemplo, do general Kunde Payama em Benguela, num comício. Recordo-me, por exemplo, a linguagem do mais velho Jorge Valentim e outros mais dirigentes do MPLA que tenho tendência de recordar o passado, uma vez que o passado não deve ser recordado, sobretudo o passado de guerra, não é? Sabemos que a Angola passou muitos anos de guerra, não tem nada que recordar que os que partiram as casas fizeram isso, fizeram aquilo, e hoje nós estamos a colocar isso e aquilo. O bem é que nós temos que fazer, e aconselho mesmo os partidos políticos, que são os detentores do poder, não devem mais ou menos recordar o passado de guerra, mas sim recordar o passado de bom, para irmos triunfantes todos para uma democracia nascente que está a ser progredida no país.
Do seu ponto de vista, acha que estas mensagens não têm sido construtivas, têm sido passadas por estes partidos políticos?
Não, uma mensagem pode ser construtiva ou não construtiva, do ponto de vista depende muito da pessoa que a concebe. A mensagem tem o emissor e o receptor. Aquele que recebe uma mensagem, se sabe analisar, ele vai saber construir se a mensagem é construtiva ou não é construtiva. Um partido que fala, por exemplo, que nós queremos fazer isto e aquilo para o futuro da manhã, este partido tem uma mensagem construtiva. Mas uma mensagem que você recorda apenas o mal que os outros partidos fizeram, necessariamente não é mensagem construtiva.
Do ponto de vista da viabilidade dos próprios programas, a UNITA fala em 50 mil kwanzas, o salário mínimo base nacional. Acha que há sustentabilidade para que isto possa surtir o efeito caso eles vençam? Ou seja, caso o partido conquiste o poder em Angola, uma vez que há partidos que dizem que isto pode provocar inflação na economia?
Não, dependentemente de eu não ser economista, olhando na vertente politológica, a mensagem da UNITA, os 55 mil kwanza de salário mínimo, é viável. Primeiro, porque Angola produz 1 milhão e 800 barris de petróleo dia. Angola não tem fundo de desemprego. Angola não tem fundo de subsídio de velhice aplicável. Angola não tem subsídios daqueles que, por exemplo, deambulam pela cidade fora. Então, 55 mil kwanzas, que são 550 dólares, lembro-me há 5 anos, a César Sila e outros sindicalistas já tinham discutido esse pormenor. Significa dizer que, com reserva do petróleo que Angola produz, isso é sustentável, esse programa da UNITA, em atribuir o salário mínimo de 55 mil kwanzas.
A realização de debates públicos entre as principais cabeças de listas dos partidos e coligações concorrentes é outro assunto em análise, depois dos desafios dirigidos a José Eduardo dos Santos por parte do líder da UNITA e da Casa CE. José Rodrigues espera uma resposta favorável para os concorrentes poderem argumentar os seus programas e sonhos.
De facto, logo ao princípio da campanha eleitoral, a tendência, todos começaram a comportar-se com uma boa linguagem. Agora estamos indo no interior, estamos indo já quase afinando, e alguns, seja como for, o partido no poder tem que apresentar o que fez. Os que estão fora do poder têm que apontar situações que o partido não cumpre. Portanto, é normal que eles atacam aquilo que o partido no poder não fez. Agora, mas sim, usando a ética, sobretudo a ética da responsabilidade. Quando se faz política, é preciso que as pessoas usem a ética da responsabilidade nas linguagens.
E como é que vê o comportamento dos próprios militantes dos vários partidos que estão a participar neste processo eleitoral?
Eu acredito, como cidadão, os partidos políticos não têm problemas de atacar este e aquele. Quando isto acontece, é mais do lado do partido no poder. Põem bandeiras em frente das sedes dos outros partidos. É só o partido no poder que tem essa capacidade, essa forma de comportar-se. No fundo, é difícil um partido político qualquer arranjar distúrbios na rua. E mas cada líder está a apelar aos seus militantes que comportam-se com ética todas as questões da campanha eleitoral.
Uma última questão tem a ver, portanto, com a necessidade de haver debates entre os principais cabeças de listas. Pelo menos já foram feitos alguns desafios, quer pelo cabeça de lista da Casa CE, assim como também do líder da UNITA. Estes desafios ou apelos dirigidos principalmente ao líder, ou seja, ao cabeça de lista do partido MPLA que sustenta o governo?
É bem verdade que hoje, nas democracias modernas, o debate televisivo público é muito importante. cada cabeça de lista, cada pessoa que quer ser presidente, que quer governar, tem que apresentar o seu programa num debate televisivo, que todas as pessoas tenham a possibilidade de acompanhá-los, em si que forem na Europa, na América e nos outros países. Portanto, o debate é muito importante para até aqueles indecisos tomarem conhecimento onde, afinal de contas, com quem é, quem que apresenta melhor o seu programa. Porque não basta um programa bem estruturado, não é verdade? Mas o perfil do cabeça de lista que vai gerir este programa vale muito, conta muito. Não basta apenas o programa bem estruturado, mas também, portanto, o perfil da pessoa que vai gerir este programa. Portanto, é muito importante. Eu acredito que o desafio é bom, é importante. Espera-se do outro lado que haja uma resposta favorável para, então, a sociedade dizer que, de facto, estamos num país com princípios, a caminharmos para a democracia participativa.
Para o professor Alberto Bula, a confirmar-se uma eventual sessão de debates seria um exemplo muito positivo para o continente e para o mundo.
Este problema é muito complicado. Eu lembro-me que foi um apelo do candidato da UNITA e do candidato da Casa C, o Dr. Abel Sivukovuku e o Dr. Samakova. Acredito, porém, que numa democracia moderna, um debate salutar é muito necessário. O que me importa a mim é ouvir da boca de cada um desses candidatos qual é a visão que tem com relação à realidade que está explanada no seu programa. E isso é muito importante. Mas acredito eu que, como em África, quase todos os países africanos, a democracia, como dizem muitos detentores de poder que nos foi imposta, consideram a democracia como um mero exercício para apenas enganar a população. Chega no momento de voto, depois de votar, nunca mais é olhar dessa população. Mas, na realidade, estamos em pleno século XXI. Um debate teta a teta entre determinados candidatos seria muito salutar. E era um bom exemplo prático que poderia se dar à comunidade internacional.
Alberto Bula e José Rodrigues foram os nossos convidados nesta edição. De Luanda para a Voz da América, recebam os cumprimentos de Arão Dipa.